Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã, aqui na sua emissora de rádio, na sua televisão e também no canal Central de Notícias Brasil. E deixa eu fazer um pedidozinho para você. Seja tão gente boa que está acompanhando aí na televisão, está acompanhando também aqui na sua rádio. Não deixe de fazer uma busca. Coloque Central de Notícias Brasil no YouTube. Aí quando você chegar lá, você vai ver Humberto Fernandes, Jalber Pereira, as matérias que você vai acompanhar. Aí se inscreve no canal, coloca lá, vou me inscrever nesse canal aqui para todas as vezes que esse pessoal aqui entrar ao vivo, para mim, para ser avisado aqui. Aciona o sininho, tem um sino lá, você clica no sininho, bota para todas. E aí, na hora que a gente entrar no ar aqui, você vai ser avisado automaticamente para você acompanhar o nosso programa. Aí você não tem o tempo de acompanhar todo o programa na hora, porque às vezes está fazendo alguma coisa. E aí você depois pode terminar o YouTube, já deixa marcado onde você parou. Quando você der o clique lá, vai continuar e você vai acompanhar todo o nosso programa. Tinha algumas pessoas aqui para a gente mandar um alô, mas segura só um momentinho. Um momentinho que eu queria convidar vocês agora para dar uma volta. Jalber Pereira, vamos dar uma volta. Vamos ver aqui a nossa produção. Solta o freio, deixa acelerar um pouquinho. Né? Avenida. Olha aí, Jalber Pereira, dá um passeio aí pela Avenida Metropolitana. Essa é a segunda parte da Avenida Metropolitana. A primeira parte foi aquela ligando ali a BR-135, mais ou menos na altura do funil, até o bairro São Raimundo, a entrada do bairro São Raimundo, que antes era a saída, que era o último, era o final do São Raimundo. São Raimundo ganhou agora a entrada principal, onde era o final da antes. Então, esse trecho aí da Avenida Metropolitana, tem o trecho ali que vem da entrada do São Raimundo até o Parque de Exposição, da Expoema, né? Até o Parque de Exposição. Depois do Parque de Exposição, aí tem o trecho que está sendo construído, que vai ligar com a Avenida Guajajaras, retornando para a Avenida Guajajaras, para quem mora nessa região aqui de Cidade Olímpica, Cidade Operária, Jardim América, Jardim Primavera, de toda essa região, poder ir para a região do centro através dessa avenida que vai ligar com a Avenida Guajajara, vai sair lá próximo do viaduto que desce para o terminal rodoviário. O outro trecho foi ali da frente do Parque de Independência para sair no retorno da UEMA. Eu queria que só adiantasse aí mais um pouquinho. Olha aí, nós estamos chegando nesse momento aí no retorno da UEMA. Olha, você aí chegando em frente à Universidade Estadual do Maranhão, que era que é a entrada principal do bairro Cidade Operária, Cidade Olímpica, toda essa região que é muito populosa, né? Uma das mais populosas aqui de São Luís, muita gente mora aí. Então, esse trecho, são dois trechos. O primeiro trecho que vai ali do São Raimundo é de 2,7 km, ligando ali o bairro São Raimundo ao Parque Independência. Depois tem esse outro trecho aí de 1,660 km, que liga a frente do Parque Independência até o retorno da Universidade Estadual do Maranhão. Então, é uma obra espetacular, né, que vai estar dando uma fluidez muito grande. O volume de veículos circulando por essa região é muito grande. Aqui a saída de São Luís, ali na entrada, já estava começando a ter complicações ali da chegada. Quem estava saindo também, quem está na Cidade Operária, nessa parte aqui da Cidade Operária, que é mais próximo do Jardim América, para sair do bairro, para ir para a região central, passando ali pelo bairro São Cristóvão, já está enfrentando uma dificuldade muito grande. Agora tem essa alternativa. Mas o que é importante aí? Essa é a segunda etapa. Isso que você está acompanhando aí é a segunda etapa apenas de pelo menos 4 ou 5 etapas que deverão acontecer.
São cinco
etapas, né? Para poder concluir todo esse anel rodoviário que vai dar fluidez ao trânsito, oferecendo uma segunda alternativa depois de quantos anos nós temos em São Luís?
A outra parte, Alberto, a terceira vai da aqui do retorno da UEMA até a MA-203.
Isso, que é aqui a estrada de São José de Ribamar, conhecido como a estrada de São José de Ribamar. Aí depois passa para o outro lado.
Aí passa para o outro lado, vai até
a Maioba, né?
O Beira-Rio, salvo engano.
É, desce, entra na estrada da Maioba, isso. Aí desce até o Beira-Rio.
Aí ontem, do Beira-Rio finaliza.
É, ontem eu aproveitei e convidei o Joãozinho para a gente dar uma volta nessa região e vi que as obras já estão bastante adiantadas naquela região ali que de quem vem do Araçagi. Quem vem do Araçagi para descer para o Beira-Rio, na Maior.
É a quinta fase. Então, tanto está indo de no sentido
daqui
crescente
lá,
como decrescente.
De lá cá. Exatamente. É, na televisão não dá para dizer daqui para lá, porque não,
não
tá lá.
Não tem,
né,
condição.
E aí, tem outro trecho que eu não tinha visto ainda e que vai ser muito importante, muito espetacular. É o trecho... O trecho que entra para a cidade de São José de Ribamar. Quem está ali mais ou menos na região, quem está ali na região da Maior, lá na Beira Rio, passa em frente ao parque, o Aquapark, Valparaíso, passa em frente ao Valparaíso, segue direto, vai sair naquele posto de combustível na estrada de São José de Ribamar e desce para São José de Ribamar. Então, é o trecho, passando em rápido, não fiz as imagens, mas já está lá para descer com 6 pistas, 3 pistas de cada lado, até o balneário de São José de Ribamar, até onde tem o santuário de São José de Ribamar, vai ser aquela região toda, vai ficar sendo duplicada com as 6 pistas de cada lado. As obras já estão lá também na estrada de São José de Ribamar. Portanto, ao todo, são cerca de 40 quilômetros de avenida que serão construídos. A ligação da BR-135 até chegar a ligar com a nova litorânea, né? A Avenida Litorânea, que desce pelo Araçagi, vai até a praia chamada Olho de Porco, e a outra retornando pela Maior para chegar até São José de Ribamar. Então, é uma obra realmente bastante grande. E aí, a gente, quando participava de o governador entusiasmado na época, só nós vamos fazer a Avenida Metropolitana, e mostrava o trajeto. A gente ficava duvidando, porque muitos governadores, muitos prefeitos ocuparam cargo ao longo dos anos e não tiveram coragem de enfrentar, porque tem que ir ali, como ele estava explicando, o governador explicava, tem que conversar com 9 órgãos para poder ter autorização de todo mundo. Qualquer um que dissesse assim, só olha, não é permitido, por exemplo, Infraero permitiu que o muro da Infraero fosse derrubado, entrar pelo menos 22 metros dentro da Infraero, que era improvável de acontecer, acabou convencendo. Diz assim, mas e o IBAMA? Será que o IBAMA vai permitir? E aí foram juntando todos esses órgãos, conversando até conseguir. Depois disso, Jalva Pereira conseguiu o dinheiro, depois faz o projeto, aí diz, tem agora que tem que conseguir o dinheiro. Essa é uma obra que vai ultrapassar R$1 bilhão. É uma obra muito cara, aí em torno de 100 milhões de reais, até onde já, dessa etapa que foi inaugurada. E o deputado Pedro Lucas Fernandes foi um dos que colocou a sua emenda e está contribuindo com 50 milhões de reais também para essa etapa que segue a partir de agora da UEMA até chegar ali, passando pela estrada de São José de Ribamar. Então é uma obra grandiosa. Vamos ouvir o trecho aí que o governador falou?
Inaugurando aqui a segunda etapa da Avenida Metropolitana. Começou ali no funil, na BR-135, inauguramos a primeira etapa até o bairro São Raimundo, agora estamos inaugurando aqui a segunda etapa do bairro São Raimundo, passando pela Espoema e entrando pela Uema, saindo na estrada de Ribamar. E aqui nós vamos seguir em frente até a Avenida Guajajara. Só esse primeiro trecho, são 11 quilômetros. Vamos seguir em frente ali do Alphaville até o posto Paracajá, na estrada São José de Ribamar, interligando também com a Vitória. São 40 quilômetros de avenida, a maior avenida de mobilidade urbana do Maranhão de toda a história, garantindo a melhor mobilidade para todas as pessoas que passam por aqui.
Um dos problemas enfrentados em São Luís, que é motivo de estresse, não é para quase todo mundo, é se movimentar por São Luís. Você tem andado ultimamente, Jovem Pereira, nas ruas de São Luís?
À tardezinha, quando chove, é complicado.
Não tem mais hora, não. Na saída da Cidade Operária, nesse trecho aqui, nesse pequeno trecho que sai do Mateus, para sair na avenida principal de entrada da Cidade Operária, que há pouco tempo atrás nós não tínhamos problema nenhum. Hoje você enfrenta, você tem para sair, para resolver alguma coisa na rua, você tem que sair com uma hora de antecedência, 40 minutos de antecedência para poder resolver. É um negócio sério. Então, temos que oferecer, não é só recapear, não é só requalificar. Hoje, São Luís é obrigado a oferecer novas alternativas, porque senão nós vamos, daqui a pouco, não ter mais por onde andar. Vamos, ouvimos também o Orleans Brandão, que esteve lá acompanhando, que participou, o próprio governador Carlos Brandão disse, olha, ele foi uma das pessoas que acompanhou desde o início esse processo, apresentando sugestões, às vezes a gente estava tentando concluir alguma coisa, ele disse, não, mas eu ouvi os moradores da região tal, e eu queria dar, eles apresentaram essa sugestão, queria que vocês acatassem essa sugestão, então ajudou nessa construção. E muito empolgado também, porque da saída daqui de São Luís, da região da entrega da segunda etapa da Metropolitana, foi para o interior do Maranhão para participar de outro evento importante. Vamos ouvir o Orleans.
Obre todo lugar, a gente está andando aí todo o estado. Eu fico muito orgulhoso porque, como secretário de Assuntos Municipalistas, a gente tem obra nos 217 municípios do estado do Maranhão. Hoje a gente está inaugurando uma obra histórica aqui em São Luís. A gente inaugurou a primeira etapa da Avenida Metropolitana, que ia da BR-135 até o São Raimundo, e agora do São Raimundo até o EMA. Uma obra histórica que vai beneficiar mais de 50 bairros, quase 1 milhão de pessoas sendo beneficiadas. E aí, ao final de todas as etapas da Avenida Metropolitana, a nossa intenção é ligar até a nova Avenida Litoré, fazendo um grande corredor metropolitano. Uma obra histórica, uma obra de mobilidade urbana de toda a história do Maranhão. Mas a gente também vai entregar obra no interior. São Félix de Balsas vai sair do isolamento. A última cidade do Maranhão que estava isolada foi feita a ponte de São Félix de Balsas. A população lá está muito animada, está recebendo vídeos desde ontem. Vai ter muita gente esperando lá por essa obra histórica.
Pois é, São Félix de Balsas. E aí, ontem foi a festa no município de São Félix de Balsas. Olha a qualidade aí da ponte, Jalva Pereira. Então, essa cidade, ela tem 62 anos. E aí, o pessoal de lá, geralmente, passou umas 2 semanas aí, a gente conversando, e eles falando da expectativa que é depois de 62 anos. É uma geração, né, Jamil?
Com certeza.
Uma geração, 62 anos. Aguardando para dizer assim, nós agora as pessoas podem vir para a nossa cidade sem precisar daquele problema de ter que pegar uma balsa, esperar a hora da balsa chegar, passar para o outro lado, para depois seguir viagem. Agora nós temos acesso direto aqui para a nossa cidade de São Félix de Balsa. Ontem à noite, essa festa aí começou... Aliás, ontem à noite não, na noite do último sábado, essa festa começou aí por volta de umas 3h30, 4 horas da manhã, e a festa durou a noite inteira, a população nas ruas. Tem mais da festa? O pessoal de lá mandou pra gente algumas imagens da festa já durante a noite, né? A festa... para comemorar. Eu me lembrei do período em que eu estive na cidade de Turiaçu, na companhia do Dr. Jackson Lago. Olha, vamos colocar o trecho. Tem um trechozinho aí da festa ontem à noite que o pessoal enviou. Essa ponte, me parece que esse projeto foi ainda iniciado. Olha aí. Há imagens de São Félix de Barros depois da inauguração da ponte. Beleza. Então, a festa foi grandiosa. Eu estava falando aqui que eu me lembrei do tempo que eu fui a Turiaçu pela primeira vez na companhia do Dr. Jackson Lago, desse governador Jackson Lago. E a população disse assim: governador, se preocupe com os outros municípios, deixa aqui com a gente, não precisa o senhor vir aqui pedir voto, não, pode deixar com a gente aqui. Quando abriram as urnas lá em Turiaçu, o Dr. Jacques teve 84% da votação sem precisar mais voltar lá. Então significa que quando o gestor trabalha, a população reconhece, a população dá o resultado, né?
Inclusive é o único cais flutuante que eu conheço no estado do Maranhão. Lá o cais, lá onde as embarcações dessa, porque lá é Turiaçu, tem umas praias muito distantes, viu? Por exemplo, eu conheço Santa Bárbara e Cunhancoema, que na linguagem toponímia, na linguagem dos índios, significa moça bonita, viu? Então são 5 horas. Então essas embarcações que chegam e saem de Turiaçu tem o local de atracamento, o cais. E lá é feito, sabe sobre o quê? Botijões de plástico vazio. Então o que significa? Mais mobilidade. Quando a maré enche, a ponte levanta.
É mesmo?
Quando a maré baixa, ela baixa também.
A ponte baixa também,
também.
Né?
É
flutuante.
Não é nem uma ponte, é um cais.
É um cais.
Onde as embarcações atracam. É flutuante. É a única que eu conheço do Maranhão, não conheço outra não.
Nós vamos, acho que a nossa produção conseguiu também do prefeito.
O prefeito lá, é o Eider Martins, vamos acompanhar.
Eider Martins.
Eu acho que é muito importante para São Félix de Balsas, para a população de São Félix, ter essa obra, essa ponte, né? Mas tem várias outras obras acontecendo em São Félix, como a entrega do Vivo Procon, os dois abastecimentos de águas, temos a iluminação da BR aqui até a cidade, temos duas areninhas sendo feitas no povoado Batateira e Sambaíba. Então, assim, só temos que agradecer a essa equipe do governador Carlos Brandão, que vem fazendo tudo por São Félix de Balsas, em parceria com a nossa deputada Andréa Rezende e nosso deputado Marreca Filho.
Pois é, essa é a resposta aí da satisfação aí por parte do prefeito. A conclusão da obra significa um acesso terrestre moderno, seguro e constante aos municípios que impactam diretamente o fortalecimento do comércio regional. Tem a sonora também do Brandão a respeito dessa obra?
São Félix já esperava por essa ponte há mais de 65 anos. É considerado mais uma das obras impossíveis que o governador Brandão executa. Estou muito feliz aqui, porque a gente está ligando a cidade, certo, a toda essa região. Uma ponte com 200 metros sobre o rio Balsas, e aqui nós estamos todo iluminado, garantindo segurança e a melhor mobilidade de toda essa região. Balsas aqui nunca mais, agora é ponte de concreto. Parabéns a todo o povo de São Félix de Balsas, que merecia essa obra considerada impossível. Pois é, na nossa agenda municipalista, a gente continuou executando outras obras. Inauguramos a unidade do Viva Procon, que é para emissão de documentos. Inauguramos também 2 sistemas de abastecimento de água para os bairros e lançamos aqui a reforma da Praça da Família, a Praça Central, bem como a reforma do Hospital Municipal. De forma que é um conjunto de obras que faz com que o nosso governo seja um governo municipalista.
Roberto, eu acredito que muitas obras, como o próprio governador falou, obras impossíveis que estão sendo realizadas, acho que só falta, para fechar com chave de ouro, só falta aquela velha estrada, acho que faltam duas.
Uhum.
Arame Paulo Ramos, que
sim,
a Rosiana prometeu e não cumpriu.
Marajá do Sena.
Flávio Dino prometeu e não cumpriu. Ela é Arame Paulo Ramos, é porque ela sai de Paulo Ramos, passa por dentro de Marajá do Sena até sair em Arame. Arame fica atrás, mais ou menos, de Buriticupu, é por ali que sai. Ou seja, você iria aqui, pegaria Bacabal, passaria por dentro ali da cidade da... Como é que é? Da Prefeita Maura Jorge? Como é que é o nome?
Lago da Pedra.
Aí Lago da Pedra sai para Paulo Ramos, inclusive eu conheço uma das estradas mais perigosas do Maranhão. Aí tem essa e tem aquela outra que é muito batida na mesma tecla pelo Laésio. Que é aquela lá de São Pedro dos Crentes para Balsa, salvo engano.
Ele já me falou umas duas vezes, o Enesio, ele me falou, me parece que para Arame. Qual é a cidade mais próxima?
Não,
é Arame ou é Grajaú?
Não é Arame não é para aí.
Mas ele me falou, eu disse, já te falei umas Eu sempre esqueço no ar qual é a cidade que liga São Pedro dos Crentes, que é uma...
É para falar a verdade, eu não conheço São Pedro dos Crentes, então por isso fica até difícil de eu opinar.
E eu ainda estou inseguro aqui, olha assim, eu estou inseguro de novo.
Mas eu acho que essas duas que estão faltando.
Olha, e há uma expectativa muito grande lá na região para a inauguração da estrada que liga a cidade de Mirador a São Domingos do Azeitão. Uma redução de 45 quilômetros, nós mostramos isso aqui
na semana passada. Essa já está em curso. Ó.
De 83 quilômetros, que reduz em 45 quilômetros o trajeto de quem transporta soja, por exemplo, que vem daquela região de Balsas, que vem para São Luís. Então, é uma obra importantíssima, que ninguém teve coragem de enfrentar até agora, e está praticamente concluída, quase que totalmente concluída, aguardando lá o período. A outra que o pessoal também agradeceu muito foi essa de 90 quilômetros que liga a cidade de Tasso Fragoso ao Piauí, ao estado do Piauí, também com uma ponte lá para poder atravessar o rio Parnaíba. Então, são algumas coisas que tem focar na história.
Eu acho que é a MA-138 que liga São Pedro dos Crentes à Estreita, eu acredito que seja essa.
Isso, exatamente. Tá aí pronto, acabei minha dívida com o Elesio.
É a MA-138.
São Pedro dos Crentes, a Estreita. Aí, pronto, beleza. São Pedro dos Crentes, a Estreita. E a gente tem... Mas aí eu vou deixar que o próprio governador faça... depois que ele fizer o anúncio oficial, a gente traz aqui a informação de que essa obra ainda é para ser executada. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações e aí nós vamos falar um pouco dos bastidores da política.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. Durante sessão plenária na Assembleia Legislativa, deputados estaduais e servidores fizeram um minuto de silêncio em memória ao ex-prefeito de Santa Rita, Tim Ribeiro. O ato atendeu à solicitação do deputado Ariston. Tim Ribeiro esteve à frente da Prefeitura de Santa Rita no período de 2013 a 2016 e em 2020 foi eleito vereador da cidade, dando continuidade à atuação na vida pública. E a Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou, durante sessão plenária, o projeto de lei de conversão 001/2026, oriundo da medida provisória 536/2026, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos base dos servidores públicos, estaduais, efetivos e temporários do subgrupo Magistério da Educação Básica. A medida prevê o reajuste dos profissionais em 10%, além de reajustar o valor do vencimento base dos professores contratados. Dessa forma, fica alterado para R$ 2.695,67 o valor do vencimento base dos professores da educação básica contratados temporariamente no regime de 20 horas, de que trata o artigo 4 da Lei 11.206, de 11 de fevereiro de 2020. Outras informações você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.